Opa, tem mais gente aqui na Rádio Laura hoje falando de teatro.
Oi, eu sou Estela Maria Rodrigues.
Eu sou o André Celan.
E eu sou o João Fonseca.
Que houve? Que a Alzira fez? Que aconteceu? Por que a Alzira se tornou essa pessoa?
Mas não entendi, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível.
É.
Ela é dona do espaço
Ah, com
dela,
certeza, total,
dona
é.
da casa
É,
dela,
dono do mundo dela.
e dona do mundo dela. Agora,
Isso.
se você, a partir do momento que você invade o espaço dela, o jogo teatral começa, né? Desse nosso autor incrível, Bivar, que escreveu espetáculo, se não me engano, em 69,
Uau.
1969, na rubrica tá lá, Alzira Power, uma mulher aposentada de 41 anos.
Ah,
Você
meu
veja bem,
Deus.
né? Na época, a
Pera aí,
gente
para
começa
toda. Pera aí,
assim.
aguenta aí, porque ela já era uma senhora de 41 anos.
Então, como é que a gente, né? O que nos interessa? O que a gente está fazendo isso hoje, trazendo ressignificando isso? Eu tenho
Vamos perguntar aqui
56
para o
anos.
diretor. Vamos perguntar. A Alzira hoje teria quantos anos?
Não sei, a nossa Alzira tem 56, que é a idade
Ah.
da Estela também. Revelada aqui, é segredo.
Não, não tem
Segredo, tá
problema.
tudo
Eu
bem.
também te procuro no Google, não tem problema.
Hoje em
Agora,
dia é
não
isso.
tem problema. Mas a Alzira hoje, 75,
Também,
tranquilo,
eu
né?
acho que ela pode. Ela é como você falou, eu tô com medo de Alzira.
Aposentada, né?
É, exatamente. Alzira,
Aposentada.
ela poderia ser qualquer. A partir dos 56, 57, qualquer idade ela tá. Até os, sei lá, 105, 100, quantos anos? Ela é
Sim, e
universal, né?
ela é, qual é? Bom, com certeza. Agora é uma vida. Pessoal, eu li que ela é estranha. Como ela é estranha, por quê?
Estranha, que ela é estranha. Bom, eu tô aqui para defender a minha Alzira com todas as minhas forças. Eu acho que a Alzira é perigosa. A Alzira é doce, sim, por que não?
Olha o perigo.
Tem histórias,
Ah.
né? Ela não chegou ali à toa, né? Se a
É.
gente começa, o que nos interessa? Nos interessa a humanidade dessa mulher, né? Por que você falou, mas por que que ela está? Por que que ela está ali? Eu acho que a arte é só incrível, o teatro só é incrível quando ele permite a gente assistir cada pessoa ter a sua leitura, ou ler aquilo, entender e sentir da sua maneira. Então, tem pessoas que dizem, cara, a Alzira é muito louca. Cara, eu tenho medo de Alzira. Cara,
Eu tenho.
Alzira é demais. Tem gente que
Agora
vai.
vem cá, se não fosse
Ama.
assim, a Alzira não fosse assim, não seria uma peça, né?
Exatamente.
Não teria
Sim.
acontecido.
Sim, esse cara.
Então
E
a
na
Alzira
verdade.
fez alguma coisa.
O Bivar, ele contou, né? Ele conta numa entrevista que ele foi colocar uma carta nos Correios. Na época, Correios e Telégrafos, né? Porque hoje não
Sim.
tem mais telégrafo, mas na época
É.
ele foi colocar essa carta, então ele ficou na fila para colocar essa carta.
Ah.
Quando ele estava nessa fila, ele começou a perceber lá dentro uma funcionária, uma senhora muito enérgica, ele diz na entrevista, falando de um lado para o outro, e ele pensando com aquela cabeça, com aquela mente de autor sensacional, ele pensou, como é que seria a vida dessa mulher, dessa funcionária pose?
Muito
Como
bom,
seria?
hein?
E aí nasce a Alzira Power,
Foi assim, é?
com todo o seu esplendor. Eu acho que o João pode falar mais para gente um pouco desse lugar, dessa contracultura, dessa força dessa época, né? Que eu acho muito importante a gente ressignificar hoje. O que que a gente. Como é importante a gente ler os nossos autores, reler os nossos autores, colocar no palco um Bivar com toda a sua potência, com toda a sua força, mas que tem uma história, né? Esse cara viveu, ele trouxe para cá, né? Vê se estou falando besteira. Ele fez
Não.
parte desse movimento da contracultura, desse movimento punk, hippie, todo misturado, essa gente que ia contra a corrente. Eu acho que a Alzira tá remando contra, né?
Sim,
Ela tá
claro.
vindo com uma. E quando você rema contra, você vai com força, né? Então, eu acho que
Vanguarda,
por isso
né?
ela é power.
Era a época do
Uau.
power, né? Era a época do power, dos movimentos power, né? Era black power, gay power, flower power.
Flower power.
Então aí surgiu a brincadeira de
Essa
fazer o
final
Alzira
dos anos
Power.
5, 60?
É, isso, final dos anos 60, 69,
É,
70,
70, é.
por aí. E aí veio esse Alzira Power que é muito. É uma peça que fala desse poder da mulher e é de uma mulher que foi. Ela cria a forma dela de resolver a questão dela com os homens. Que, enfim, ela foi muito enganada, muito usada pelo machismo, e aí ela resolve ter uma maneira de se vingar, de lidar com isso tudo. E aí é a brincadeira, cria-se um jogo teatral que ela vai estabelecendo com a plateia desde o começo, e a gente vai descobrindo aos poucos. É uma peça que ela vai surpreendendo, conforme a história vai andando, você já não sabe muito bem mais o que, que está acontecendo.
Então, agora a minha cabeça deu um nó, porque você falou muita coisa aí que eu comecei a pensar assim. Primeiro que a Alzira hoje é uma pessoa normal, né? Hoje seria uma pessoa normal. E não?
Não sei quem é normal. Você é normal?
Sim, começou. Começou a história, tá vendo? É, eu não sou normal.
Então. Eu também não. Eu acho que a gente é normal. Que normalidade é essa? Eu acho que é exatamente isso que a pessoa.
Eu usei a palavra errada. Não é normal, né? Não é normal. A Alzira hoje seria mais fácil de encontrar. É, acho que é isso.
Não sei, seria fácil? Eu acho que talvez ela fragmentada seria, mas juntar essa força dessas tudo isso que o João falou das
eu não vi a peça. Eu ainda não vi, eu vou ver, mas então, eu não vi a peça ainda.
O título dada é Alzira Power ou o Cão Siamês. O que vai trazer pra gente essa dubiedade. O que é um cão siamês?
Pois é, eu conheço um gato siamês, cão.
E uma gata pequenesa, você conhece?
Mas aí você está misturando cão com gato.
Então, a mistura, eu acho que está aí. Né? Vamos ver se é um Antônio Bivar na veia, que a gente entender quem é. O que é esse cão siamês que a Alzira fala? O que é isso?
Devo dizer que eu estou perdendo o controle da entrevista. Né? Estou perdendo o controle aqui porque vocês são muito doidos.
É uma peça bem doida também.
Essa peça... Ah, tá. E quando você estava falando, João, eu estava pensando aqui. Como o espectador sai da peça? Quando ele sai. Ele sai rindo, sai pensando, sai...
Acho que as duas coisas. Acho que a Alzira é uma comédia...
Com certeza, né?
É divertida, é uma peça que você se diverte, mas, ao mesmo tempo, ela vai jogando as atitudes da Alzira e o que ela faz durante a peça, o que ela fala, provocam muitas reflexões. Então, ela vai subvertendo muito as coisas. Quando ela tem um momento que ela fala assim, a gente se perde muito por causa dessa palavra, responsabilidade. Só quem tem menos de 20 anos é que devia ter responsabilidade. Depois dos 20, você devia jogar a responsabilidade para as picas. Então, assim, é isso. Ela vai... E essas coisas é que vão provocando na plateia... Será que eu não devia ter feito isso também?
Sim, exatamente.
E ela fala assim, depois dos 20 anos, você tem que enlouquecer. Você tem que se
mas
deixar
20 enlouquecer. Anos, João?
Depois
é
dos
muito,
20, depois dos 30.
Não é muito, muito
é.
E ela tempo, fala não? Também uma coisa, ela fala, eu adoro a juventude. Ela é que quem entra na casa de Alzira é um jovem. É um jovem com um pensamento.
Peraí, vamos
jovem.
Quem entra na casa de Alzira. Ela deixou a porta aberta.
Ela deixou
a porta aberta.
E dali?
Não tô julgando, não. Ela deixou a porta aberta. Bom, aí entra uma pessoa lá.
Entra um jovem. Jovem. Juventude. Isso. Eu adoro a juventude, é o que ela fala.
Certo.
Eu adoro a juventude.
E aí?
E entra esse jovem.
Tá, mas aí...
Desavisado. Que ele só quer vender. O que, que ele fala, André?
Ele,
gente, quem é
o Ernesto é um corretor de automóveis. Ele passa no corredor. Ele é um vendedor ambulante, né? Que tinha muito na década de 70, 80.
Uhum. Porta em porta, né?
Batia de porta em porta. Vendia Barça, vendia automóvel, enfim.
Todo mundo tem uma história
da Barça. Ele tava no corredor do prédio de Alzira. Ele escuta uma mulher chorando. No caso, Alzira, e ele entra dentro do apartamento dela, sem permissão, mas ao mesmo tempo com um apreço ali pela pessoa para ajudar, perguntar o que está acontecendo aqui.
Então ele entrou numa arapuca.
É uma cilada.
A Alzira chorava mesmo?
Quer ver como a Alzira chora?
Só depois a gente vai saber.
Não, eu não acreditei porque eu tô aqui com vocês. Mas se eu tô, que nem passando. O jovem passando ali na porta, eu ia tentar prestar socorro.
Com certeza, é o que o Ernesto faz.
Tá, então
o
Ernesto entrou pra prestar socorro, caiu na arapuca, lembrei agora de uma planta carnívora.
Ok.
Não é?
Mas vem cá,
peraí, você joga. Você tranca o apartamento. E joga a chave fora?
Pela janela.
Fora não,
tá,
joga só pela janela.
Tá, não sei se tem alguma uma diferença aí, mas tudo bem.
Não, porque ela pode pescar.
Pode dar spoiler? Não.
Acho que aí começa o jogo.
Esse é o spoiler. Depois desse não podemos dar mais spoiler.
Porque nem tudo é o que parece ser, né?
Sim.
Nem tudo é.
Ela joga a chave pela janela e aí começa esse jogo.
Será
do Ernesto.
Quer...
Como é que ele sai de lá? O que, que ela vai fazer com ele? O que ele vai fazer com ela? Esse embate lá dentro dessa mulher e desse jovem.
Embora não tenha spoiler, tem algo interessante ainda assim pra falar sobre a peça, que é da onde o projeto surge.
Boa.
Eu tenho uma avó que é atriz, ela se chama Lenice de Almeida, ela já tem 80, quase 90 anos de idade, e ela fez a Alzira Power na década de 70.
Olha isso.
Quem fazia o papel do Ernesto era o Zé Maier. Então, desde criança, essa foi uma peça que marcou muito minha avó e que ela me contava tudo sobre essa peça. E era um sonho viver esse projeto, e aí eu cheguei na idade agora, convidei o João para dirigir, a gente pensou na Estela e ela chegou assim, já
Estela.
Um furacão.
Estela chegou?
Não,
Paula.
ela já chegou com
Estela
Alzira. Paula. Na primeira leitura ela chegou com uma mala, com peruca, com sharp, já chegou assim, pronta, era uma leitura branca, tipo, nada, era só uma leitura.
Não acredito em leitura.
A pessoa é uma atriz.
Ela já chegou pronta.
A pessoa é uma atriz, não pode culpar.
E é isso, e aí nasce a Alzira.
Pra você, deve estar sendo muito importante, interessante, né?
Muito. É incrível, assim, viver novamente uma história que minha avó já viveu no teatro. E também prestar essa homenagem, né, pra ela, não só pra ela,
claro.
pro Vivar também. Enfim, é muito emocionante. Ela assistiu a peça, se emocionou. Ela conseguiu ver por vídeo, né? Que a gente fez uma apresentação no FITA em Angra dos Reis e a peça foi transmitida. Então ela assistiu, ela se emocionou muito. E é isso, aí nasce a Alzira.
Rapaz, peraí que agora foi um momento fofo. Foi um momento delicado aqui agora, hein?
Emocionante, lindo.
Muito legal, cara. Parabéns,
parabéns. Como é que tinha um intervalo quando terminava um primeiro bloco da peça? Ela entrava como?
Ah, sim. Ela a peça tem dois atos.
Sim.
E ela fez na década de 70. E no final do primeiro ato, quando entra o segundo ato, ela vinha numa banheira de ferro maravilhosa, nua, com uma nudez frontal nos anos 70, fumando um cigarro, escutando
Billie Holiday. Agora eu te pergunto, como a gente encaretou hoje, né? Como a gente foi para um lugar, isso, né? Até falei que, na verdade, a peça não tem dois atos, tá? A peça tem 58 minutos, tá? 58 minutos. É uma viagem, entendeu?
Imagina.
Quando começa até o terceiro sinal, até terminar...
Flower power.
Não tem respiração. A gente dá o start, começa a respirar. Eu inspiro no primeiro, terceiro sinal, esse bonde só vai parar no final.
Os dois não saem de cena nenhum segundo.
E essa capacidade pulmonar? Essa capacidade pulmonar? O espectador também fica assim?
Eu acho.
Porque
eu fico imaginando aqui, eu vou ver a peça porque eu quero saber o que acontece. A Alzira depois fica muito feliz quando o rapaz vai embora ou não?
Não pode falar.
Você também.
Tô tentando aqui. Bom.
Outro assunto.
Não pode contar.
Outro assunto, vai.
Quanto tempo você tem de teatro?
Ai, 39 anos.
E como você chegou assim, de repente acordou? Ah, vou fazer teatro.
Não. Eu queria fazer biologia.
Nossa.
Né? E era muito tímida, acredite você ou não.
Todo mundo fala isso.
Eu sou do MEA.
Todo mundo fala isso.
E o teatro é o que eu digo. O teatro, pode ser que nem todo mundo que faça uma aula de teatro seja ator. Mas todo mundo que faz uma aula de teatro sai modificado, sai diferente.
Todo mundo que é do MEA é diferente, né?
Você é do MEA?
Não, era perto.
O quê? Água Santa?
Jacarezinho.
Ah, olha, bem...
Bem perto. Mas assim, eu sei que Meyer é uma coisa... Meyer é, vamos dizer assim, é um celeiro, né, de coisas, né?
E o que acontece? Eu fui fazer aula de teatro no colégio.
No meio do Rapa agora também. Bem perto ali, né? O Rapa também, bem perto.
Eu fazer aula de teatro para me desinibir, não tinha menor, não tinha nada a ver o que acontece, e eu ficava meio quietinha, assim, no canto, E fui fazendo a aula e um belo dia... Não, não, eu quero ficar na técnica, eu só ajudo coisa. Um belo dia uma atriz... Tem sempre essa historinha,
História
não foi fazer, eu já sabia o texto todo, entrei e daí nunca mais parei. Fiz universidade, passei para a Unirio, em primeiro lugar fazer biologia na Unirio. Você foi, Rui?
Eu não.
Nem eu. Eu fugi da faculdade porque fui estudar teatro. E aí é isso, tô nesse mundo, nesse lugar que eu
Como
amo.
Como seria você bióloga hoje? Triste.
Não sei, assim, eu acho que eu seria uma bióloga atriz, maneira, então ia inventar umas coisas bacanas.
E a mitocôndria, essas coisas.
É, tudo. Genética, eu acho que eu sempre procuro pensar isso, tudo que eu faço, eu penso, eu vou fazer o meu melhor do que eu posso dentro disso. Né? Claro que jovem, eu trabalhei como garçonete, eu pensava, odiava aquilo, trabalhar de jeito. Mas eu falava, eu sou atriz, não sou? Então eu vou ser a melhor garçonete desse lugar. Então, eu acho que isso foi me levando, mas realmente teatro, depois que eu comecei, eu larguei o resto tudo e fui embora.
Essa paixão vem de onde, assim? Aconteceu?
Não sei.
Uma hora pra outra, pá.
Eu acho que sim. Talvez meu pai...
Ninguém explica isso pra mim.
Não sei, não tem.
Ninguém explica pra mim. Porque todo mundo sabe que é uma carreira difícil, é uma carreira complicada, exige muito, não só mentalmente, mas também fisicamente. Mas as pessoas amam.
É
impressionante.
Assim, graças a Deus tem isso, né?
A dor e a delícia de
que
ser
bom.
O que é.
Que bom tem.
Eu acho que já foi mais difícil, sabia? Eu acho que as profissões se equipararam na dificuldade,
também hoje
sabe?
Tem os meios de comunicação, né? Os meios de transmissão também. Hoje você pode fazer uma peça online.
Pode
fazer.
Não diria que eu acho que se encontrou esse lugar híbrido, que é bem legal.
É, também é. Nem melhor nem pior. É apenas uma outra forma.
São terríveis,
mas
artistas,
eu quero agora conversar com a Alzira.
Ai, fala, Rui.
O medo que eu tenho de Alzira é que, primeiro, ela era uma funcionária pública aposentada. Só isso já dá medo.
Por quê? Porque ela tem.
Não por ser aposentada, não. Por causa do funcionalismo público.
Eu acho que talvez ele coloque ela como funcionária pública porque dá para ela o poder dela ter o apartamento dela,
sim,
a vida dela, a aposentadoria dela. Então, a Alzira, ela tem, como a gente falou, ela é dona do nariz dela na época, maior e vacinada. Hoje isso é uma coisa...
Hoje é importante falar. Importante,
mas ela tem o espaço, a toca dela, como ele fala. Só
mas então tá,
toca,
vamos lá.
Então,
Deixa eu explicar aqui porque o que me assombrou foi o fato dela ser funcionária pública. Nada contra, nada. A minha mãe era funcionária pública. E eu ouvia coisas assim dela, coisas que ela ouvia diariamente, né? Atendia público no antigo INPS, que era uma coisa muito louca. Ela chegava em casa surtada, assim, de muita coisa ruim que ela ouvia. Que não tinha... Bom, enfim. É complicado, né? Atender público é complicado. Você trabalhar para o governo é complicado. Uma série de coisas. E, enfim.
Complicado ser mulher, né?
Você vai entrar nessa questão,
começar, então aí começa a juntar.
Então,
como é que é uma mulher? Ela não tem, pelo nosso histórico, né? Que nós estamos ali no texto. Alzira não tem filhos, né? Que a gente saiba. Não tem filhos.
Não tem filhos,
não tem homens, não tem marido.
Não tinha tempo, né? Trabalhava muito.
É uma senhora dentro do apartamento dela, que é o que nós temos nessa história. Nós temos nesse recorte.
Imagino a toque. Deve ter toque, né?
Nessa época, uma mulher. Toque, né? Que mulher? Uma mulher que não tinha marido, não tinha filhos, não tinha nada. O que ela era?
Nada. Era uma
nada. Ela não é. Ela tem...
Era coisa pra caramba,
isso,
né?
Isso é uma coisa com a qual ela tem orgulho. Eu sou dona do meu nariz, dona da minha casa, dona da minha vida. Quem manda dentro da minha casa, ela fala, né? Dentro da minha casa, quem dá as ordens sou eu. E assim caminha a humanidade de Alzira. Então, eu acho que você pode ter medo, mas eu acho que a gente tem medo de Alzira, mas existe um fascínio
por essa criatura. Não, agora que eu ia falar aqui uma coisa. Eu também tenho medo da Mary Morrow. Entendeu?
Então, tudo
mas
bem.
Todo mundo tem um fascínio, né?
Sim.
Pela Mary. Todo mundo tem.
Sim.
Mas assim, é uma personagem. Total, sim, né? Total. E o que eu fico pensando, imaginando assim, eu não sei se a peça não estreou ainda, né?
A peça estreou hoje, né? Ela está estreando aqui amanhã.
Ah, amanhã. Ah, tá.
Ela teve uma temporada anterior já.
Tá, não, tudo bem. Aqui nós estamos hoje, que dia é hoje, meu Deus?
Hoje é dia 23.
23 de março de 23.
Isso.
Olha, 23, 3, 23. É, isso, interessante.
Jogando
bicho. É, ainda tem isso. É, já me perdi. Vocês estão me fazendo aqui... Ah, eu queria saber, a peça não mostra, eu queria saber a Alzira na hora de dormir, na hora do banho, sabe? Como é que ela fica, se ela é depressiva, se ela é bipolar, porque uma coisa ela é, ela deveria ser presa por cárcere privado. Privado.
Eu acho que ela deveria ser presa por várias outras coisas. Mas que você só vai muito saber bom. Quando você entrar muito naquele bom. Teatro.
Eu não esperava essa resposta.
E você vai entrar naquele teatro e não sabe se vai sair.
Isso aí. E outra coisa, vai perder o ré primário. Vai ser mais o primário. Muito bom, hein?
Eu espero, como você falou, eu espero que as pessoas, sempre a gente espera, né? Esperar é uma palavra tão, um verbo tão interessante. Eu espero.
É, porque você fica esperando alguém, alguma coisa de alguém,
espero,
né?
A esperança tem. É. E as pessoas entram, eu sempre espero isso de uma peça de teatro, que ela mova alguma coisa, né?
Ah, eu quero sair pensando.
Discutindo, nem que seja.
Eu quero sair pensando.
Louca, essa mulher é uma maluca.
Eu quero sair discutindo relação, quero sair pensando se minha vida tá boa.
Sim, eu acho que a Alzira. Eu, sinceramente, logo no começo, o João falava, é uma comédia. Eu pensando, falei, gente, eu não acho que é uma comédia, acho que vocês não vão rir, as pessoas. Morre de...
Não, mas peraí, mas eu tô aqui me divertindo.
Comigo? Com a gente?
Eu tô,
mas
tô.
É uma comédia...
Eu tô achando muito interessante isso aqui.
É uma comédia,
mas é um modo legal de encarar isso tudo, né?
Mas é divertido.
O que você faria, Rui, se você entrasse, se o senhor dissesse pra você que eu vou trancar aquela porta ali e agora você não... O que você faria?
Eu rezava e deixa lá.
Você não ia brigar, não ia tentar nada, uma violência, nada?
Não, não sei se teria condição, né?
Não sei, eu tô te perguntando.
Não, essa coisa que você
falou do cárcere, mas você tá colocando só toda a coisa em Alzira. Mas
eu ia rezar, eu ia chamar meu anjo guarda.
O que você faz? O que Ernesto faz?
Não pode falar, porque senão...
Não pode dar mais spoiler nenhum.
Ainda mais também tem uma coisa. Se ele disser o que faz, ele vai lá lembrar da avó dele, não vai pegar bem. Entendeu?
É, não, a Alzira tem isso, né? Ela tranca, mas existem os
eu fico
as etapas,
eu acho,
né?
Que todo mundo, veja bem, acho que todo mundo que está ouvindo você falar aqui, vocês falarem, e lendo a sinopse da peça, vai imaginar alguma coisa que aconteceu lá, porque a Alzira é... Tá, porque deve é. Eu acho que não é isso que acontece.
É?
É. Eu acho, posso até...
Vamos lá, que tá gravado.
Eu preciso ver a peça. Por isso que eu quero ver a peça. E acho que todo mundo agora que tá ouvindo aqui, tá vendo a gente, vai querer ver a peça, porque tem aí um apelo muito forte, né?
Sim.
Pergunta que eu faço agora, não sei se você já pensou nisso. A Alzira viveu a pandemia?
Viveu.
Ela já estava na pandemia o tempo todo, porque ela não saía de casa, né?
É. Tem uma coisa muito legal no texto, que eu adoro essa frase, que ela fala, que ele pede pra botar um disco, ele você tem uns Rolling Stones aí? Ela fala que tem. Ele fala, você tem uns Rolling Stones? Eu falo, você tá pensando o quê? Você tá pensando que eu sou um imbecil? Você tá pensando que só porque eu sou uma funcionária aposentada e que eu não saio de casa, eu não sei o que se passa no mundo? Aí ela fala... O senhor fique sabendo que eu sei muito bem o que se passa no mundo. E é por isso que eu não saio de casa.
Uau!
Isso, eu falei, caramba, isso é pandêmico. Porque,
gente, é muito bom.
Né? Eu sei o que passa no mundo, então
por
eu fico
isso é que eu não
de casa,
saio de casa.
E tá tudo certo aqui.
Não, na verdade, ela não se refere à pandemia.
Não se refere.
Mas é engraçado porque acontece, se você prestar atenção, ela também se refere à pandemia naquele momento ali.
E quantas senhoras, uma senhorinha aí, uma senhorinha que vive sozinha na sua casa, ali. A gente às vezes tem um pensamento, né? É, de que uma senhorinha. Poxa, a senhorinha também já foi jovem, já pintou
todo.
Né?
E bordou.
E bordou,
já pintou e bordou. Né? Exatamente. Eu acho lindo isso, né? Eu acho interessante porque a velhice, ela meio que apaga um pouco as pessoas na rua, né? Aí você fica olhando para uma pessoa mais velha. E pensa assim, quanto essa pessoa não sabe, ou já apareceu, ou já aconteceu, já viveu, já aprontou, já aprontaram com ela, né? Como ela tem uma vida vivida, né?
Sim. Eu acho que ela tem histórias, ela tem muito, ela lê muito, ela ouve muita música, então ela está cercada de discos, de livros, de tem muita história ali naquele espaçozinho, naquela ilhazinha dela. Então,
o que eu tô achando...
uma pessoa de fora.
Essa história é sensacional, tá? Agora uma coisa, ele, né, é o diretor da peça, ele sabe todos os spoilers antes de vocês, ele é o cara. Ele é o cara. Aqui nós temos um ator que, ao invés de cuidar da própria vida, foi cuidar da vida dos outros, né? Vai lá, a mulher tava chorando, não tinha que ter entrado. Entrou, lascou, planta carnívora pegou. Não é isso?
Mas eu não posso nem dizer o porquê que ele entrou, porque isso já é um spoiler. Claro.
Tudo é um spoiler aqui, porque a peça ela é muito... parece ser muito... bem arquitetada, né? Amarrada.
É,
e aí qualquer coisa que você fale pode dar problema. Mas você tá feliz porque a sua avó um dia fez Alzira.
Sim.
Isso é muito bom. Agora, me desculpe vocês dois. Essa atriz aqui está muito feliz de fazer Alzira.
Radiante.
É um papel maravilhoso.
Mal posso... Não, você não entendeu. E hoje, Rui, ia ser muito tempo que eu não vinha na Laura Ouvir. Muito tempo.
É.
Me bate, pode me espancar. Muito tempo que eu não vejo. Motivos, coisas da vida que não
vejo.
Muito tempo.
Claro,
que eu... Quando eu entrei aqui hoje, eu fiquei.
Essa memória afetiva vem da onde?
Ai, eu. De tantas coisas, mas quando eu entrei aqui, eu fiquei tão doida, porque tá tão lindo aqui.
Tá bonito, né?
Mas tá tão bonito, tá tudo lindo. Nossa, eu entrei e fui entrando por. Claro, entrei pelo corredor, o corredor mesmo, a casa é a mesma, né, Laura?
É.
Obrigada por isso, inclusive, Laura. Muito obrigada por isso. Eu fui entrando e fui vendo, e quando eu entrei naquele bistrô, tinha plantas, e de repente eu vi o porão da Laura Vim, que eu fiz oficina com o Eduardo Voitz, que aqui em 1908, né? 1994. E fiz várias peças aqui, nem lembro o nome, mas é muito antigo. Mas eu fiz muita coisa aqui. Primeiro que esse lugar é agradabilíssimo.
Sim, sim.
É uma delícia de ficar aqui. Tá na frente da praia. Mas eu entrei, me deu uma alegria.
Astral.
Me deu, eu falei, caramba, voltamos. Acabou, nós estamos numa era de felicidade. E a Casa de Cultura tá incrível. Tá, parabéns a todo mundo que tá trabalhando aqui, que tá entregando esse lugar altíssimo astral.
Soube que Laura está muito feliz.
Eu imagino que sim. Hoje eu tive essa... Imagino, eu tenho certeza. Assim como eu tenho certeza que o Bivar, toda vez, ele está presente com a gente ali. Por a gente trazer esse espírito 70, esse espírito de vambora, de não... não, não, não talvez o medo de vocês, Alzira, porque a Alzira, ela não se abate, ela vai embora, ela bota aquela quinta na coisa, ele vai embora para contar a história dela. Então, por isso que eu esteja tão feliz por fazer a Zira, esteja tão feliz por estar com esses meninos maravilhosos que tiraram a senhorinha de casa para fazer teatro.
Senhorinha, ótima. Tá, mas assim, muito bom, ainda. Muito bom. Que legal. Assim. A gente está vendo aí o brilho nos seus olhos de falar não só da casa, mas da peça também. Muito obrigado. Vocês acham que o jovem hoje não tem essa capacidade de ser uma Alzira?
Acho que tem.
Será?
Acho que
existem muitas por aí.
Eu acho...
Quando você fala que quando fala que a Alzira é estranha, é meio que estranha aos olhos da sociedade por ela ser tão à frente do tempo dela e ser uma mulher, enfim, que resolve todos os seus problemas
e subversiva
de certa forma. Mas eu acho que era mais estranho aos olhos da sociedade na década de 70. Hoje em dia, eu acho que tem muita Alzira por aí e é isso.
Sim, assim, a gente não pode deixar também de lembrar que Laura Alvim foi uma Alzira.
Sim.
Sim.
Laura Alvim também não se importou muito com as coisas, não.
Então,
foi lá e fez. Da forma dela, foi lá e fez e deixou esse legado aqui que... Você imagina essa casa daqui a 100 anos?
Imagina essa casa daqui a
100 anos. Se for bem cuidada e tudo, né? O que ela deixou, o que ela fez, eu acho muito bonito toda essa história da
eu
Laura.
Acho muito importante, eu acho genial, acho fabuloso.
Eu já sou íntimo, já chamo de Laura.
Laura!
É.
Laura maravilhosa, Laura e Alzira, imagina esse café.
Imagina, não dá, não tinha condição.
Imagina, elas fofocando e contando. Porque não é fácil, eu vou te dizer, Rui, a gente está evoluindo, já mulher, já galgou, mas ainda é duro, viu? Ainda existe um. Tem um machismo ainda aí que é. Entendeu? Porque, como você falou, tem
medo dessa
mulher
né?
que tá ali tendo a casa dela, poxa, ela.
É.
Por que não? Por que não? Porque ele entrou na casa dela. Então, e aí, o que, que você quer? O que, que você quer? Não é eu que prendi. Ele entrou porque ele quis.
Bom, é.
Entrou porque ele quis. Ninguém obrigou ele a entrar. Né?
Ele quer falar, ele quer dar spoiler, fala, não pode.
Fala.
Não, não, não pode.
Não spoiler nenhum.
Olha, interessantíssimo.
Eu tô esperando você pra ir lá assistir a gente.
Ah, olha aí, olha só, olha só. É agora já era. Já era porque eu tenho que ver essa peça de qualquer maneira. Ou então pagar pra alguém ver pra mim e me contar.
Não, cara, não.
Porque eu te falei aqui logo no início, né? Eu tava meio assustado, mas agora eu tô meio que apaixonado.
Não, pode ficar. Ela é apaixonante. Ela é divertida, ela é engraçada, ela é maluca, ela é doida.
É isso mesmo?
É isso. Tem que ir lá ver.
Quando a gente fala que ela é estranha, é estranha.
Não, ela, estranhas é, são legais, ela né? É porra louca.
É.
Como é um termo da época, pra usar o termo da época, que também foi o nome
não, mas
da
até
peça.
Hoje, até hoje.
É, ainda
Alzira
se usa.
A Alzira Porra Louca.
Não podia.
E ela... Não podia falar Porra Louca na época?
Não podia. Foi censurado o nome da peça, né? Era Alzira Paulo e Porra Louca. E não pôde usar o Porra Louca na época, enfim, por conta da censura. E ficou Alzira Power PL.
Não, era
Alzira PL. Alzira
PL. Hoje não pode, só não pode. Partido, né? Não pode. Não teria condição. Mas olha, muito bom conversar com vocês. Foi muito legal. Eu estou com muita curiosidade agora de conhecer essa mulher estranha. Mulheres estranhas são ótimas, né?
Eu acho. Gente estranha é muito bom.
Gente estranha, né? Não é mulher, né? Gente estranha... Foge um pouco do padrão, isso é tão interessante, né?
Sim.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado por esse papo aqui na Rádio Laura. Espero que a peça fique mais tempo, mas ela vai até o dia?
Ai, meu Deus.
Calma, calma.
Sábado e domingo.
Sexta, sábado e domingo.
Do dia 24 de março até o dia 16 de abril. Sextas e sábados, 8 horas da noite.
Aham.
E domingo, 7 horas da noite.
Isso.
É isso.
Ô, Rui, você foi... Você tá na rádio, então você conheceu as rainhas do rádio, né?
Veja bem.
Linha Borba.
Eu conheço porque eu estudei, né? Sim. Eu estudei. Eu não cheguei a conhecer.
Não, conheceram, não falei isso. Eu falei, mas eu fiz a Emilinha Borba no teatro. Porque,
jura?
Porque, engraçado, quando eles falaram que ele conhece conheceu a peça através da avó, e aí João junto com ele, aí eles lembram, eu lembro que o João quando me convidou, tem a rubrica do começo, isso é um spoiler, mas eu vou contar, não importa,
tá.
E no começo da rubrica tá a Alzira, ou a atriz que faz a Alzira, pode cantar alguma canção enquanto está ali, né, e pode cantar, e Yolanda Cardoso, atriz maravilhosa que fez, cantava Escandalosa de Emilinha Borba. Felizmente, eu cheguei até aí e a gente canta.
Muito legal.
Copa no peça.
Lamento dizer, sou marinista.
Lamento mesmo. Lamento você seja...
Estou fazendo um trabalho...
Sobre Marlene?
Sobre Marlene.
Ah, eu adoro.
Um podcast sobre Marlene, está sendo muito interessante.
Eu sou marlenista também, mas mas aí quando a Estela veio com a Emilinha, aí agora empatou.
Mas olha,
eu não
só,
tenho
eu
idade para falar sobre isso.
Mas eu acho que isso é
tem
uma
tem sempre
outra
alguém para julgar, gente.
Eu acho que em algum lugar, sempre dizia, em algum lugar as duas estão tomando um belo café juntos.
E rindo muito.
Porque elas eram muito diferentes artisticamente e como pessoas. E isso elas se pegavam, isso tem histórias, mas discutiam.
Será,
mas existia um respeito maravilhoso por elas.
Eu acho que incrível. A própria, o fato de se pegar, assim, de tipo... uma odiando a outra, era o marketing da época.
Não, não, tô falando isso de amor, eles discutiam porque uma achava um pensamento.
Sim, eu digo, mas isso era interessante,
era
porque isso deixava as duas vivas, né?
Sim, as histórias saíram. Eu
mas que bom, que legal.
Fazendo Emilinha, meu fã-clube são super meus amigos, né? E existe mesmo essa
rixa.
Não é.
Ah, então eu vou, já que você está contando vitórias, eu também vou contar, porque eu também as minhas vitórias também. Eu sou muito amigo do presidente do fã-clube da
Marlene.
Tem um senhor muito bem feito.
Pelo amor de Deus. O Marinho é o da Emilinha. Peraí que eu lembro, conheci o do Marlene. Eu fui no
eu tenho fotos, posso provar.
É maravilhoso. Eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Marlene.
Gente, é assim que a gente termina. E agora eu vi a dona Alzira em casa sozinha, fazendo o jantar dela, fazendo, cantando.
Mas peraí, você não vai acabar esse. Eu tô acabando cantando Marlene, eles vão me matar. Chiquita bacana lá da Martinica. Se veste com uma casca de banana na dica.
Eu esqueci. Chiquita...
É isso.
Gente, sensacional. Muito, muito obrigado por terem vindo aqui. Muito obrigado. Sai daqui agora sem
vida. A gente vai esperar você lá, hein? Eu vou.
A Alzira vê todo mundo na plateia, viu?
É. Eu comecei a entrevista falando que eu tava com medo. Muito bem, um disfarce vale. Gente, muito obrigado, tá? Um obrigado, beijo pra você.
Beijo.
Valeu,
beijo,
muito tchau, obrigado. Tchau, parabéns, dê um beijo na sua avó.
Vou mandar.
Tá? Isso. E obrigado, parabéns por ter reunido também. Esse pessoal todo bacana aí.
Muito
tá bom?
Obrigado.
Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura. Obrigado, Laura.